Começa agora o podcast Bem Paraná.
As pessoas que são felizes vivem em média 10 anos a mais do que as pessoas que não são felizes. Se eu tiver mais feliz ao você, ou porque eu não dirijo um carro zero quilômetro importado, eu não sou feliz. Então a gente acaba atrapalhando a nossa própria felicidade. As pessoas elas buscam um tipo de felicidade que é um tipo de felicidade errado. E daí as pessoas acabam se frustrando.
A gente formou esse grupo, na verdade, que organizou então o primeiro Congresso Internacional de Felicidade.
Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
Tudo que virou notícia e precisa ser ampliado agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast e do portal de notícias Bem Paraná. Olá, eu sou Juliana Sartori e hoje é dia de falar de felicidade. Curitiba tem uma relação com a felicidade que é de longa data. Tem o tradicional bairro turístico de Santa Felicidade, que acolheu a imigração italiana há mais de 140 anos. E o nome do bairro é uma homenagem a uma portuguesa, Dona Felicidade Borges, antiga proprietária de terras na região e que teria doado parte de suas posses para imigrantes italianos no século XIX. Perto de Santa Felicidade também está o Vista Alegre, bairro que leva o nome devido à sua vista privilegiada. E sem contar que até a década de 80, o apelido da capital paranaense era Cidade Sorriso. Dizem que o nome carinhoso pegou depois da publicação de um artigo do jornalista sergipano Hermes Fontes, na década de 20, elogiando Curitiba. E nos dias atuais, quem garante que essa tradição pode sim fazer sentido é o pesquisador Luiz Gaziri, autor do livro A Ciência da Felicidade, lançado em julho pela editora Faro. Ele também é professor na curitibana FAI Business School, primeira instituição de ensino do Brasil a lançar a disciplina Ciência da Felicidade. Gaziri diz que Curitiba pode ser considerada cidade de povo feliz, que é alinhada com o jeito de viver do latino-americano. Afinal, de acordo com os estudos do tema, que envolve as áreas de psicologia, filosofia e sociologia, a fama do povo mal-humorado, fechado, pouco dado a conversas e de clima frio, nada tem a ver com o que realmente define a felicidade. Ou os países nórdicos sequer teriam índices elevados de felicidade. Nesse episódio do podcast Bem Paraná, essa brincadeira com Curitiba é, na verdade, um convite para tentar entender o que é a ciência da felicidade, como ela, na verdade, tem muito mais a ver com escolhas do que com o lugar onde a gente mora ou quanto dinheiro se tem. O seu livro, A Ciência da Felicidade, que foi lançado agora em julho, o que ele traz de novidade, então, para a área da ciência?
Esse livro ele traz, na verdade, todos os estudos mais recentes, né, e os mais relevantes também sobre a ciência da felicidade. Então, esse livro é um projeto de 4 anos, né, eu fiquei 4 anos fazendo pesquisa para lançar esse livro. Esse livro, para escrever ele, eu li mais de 1.200 artigos científicos e eu conversei por e-mail com um monte de cientistas do mundo inteiro. E no final, né, quando eu estava terminando de escrever ele, eu acabei tomando uma decisão ainda maior, eu fui para os Estados Unidos, então fui conversar com vários cientistas, né? Fui em Harvard, Stanford, New York University, Universidade da Califórnia, Universidade da Carolina do Norte. Fui conversar com os principais pesquisadores da área de felicidade e da área de motivação também, para trazer um conteúdo de primeira linha para os leitores brasileiros, um conteúdo inédito, na verdade ele é inédito no mundo inteiro, né? Eu li tudo que é livro de felicidade que você possa imaginar de cientista ou de não cientista, e o que eu posso garantir para o leitor é que é um livro diferente de tudo que ele já leu sobre felicidade, que vai certamente trazer uma compreensão diferente das pessoas sobre o que é felicidade e como que a gente pode alcançar ela.
Tá, e o que, que você se surpreendeu com essas pesquisas?
Olha, a maior surpresa que eu tive sobre, né, pesquisando felicidade foi o que, que acontece com as pessoas quando elas estão felizes. Então, os cientistas descobriram, por exemplo, que quando eu faço um grupo de pessoas ficar felizes, um grupo de pessoas ficar feliz, essas pessoas, de uma hora para outra, elas ficam mais motivadas, elas querem fazer mais coisas. As pessoas, quando elas estão felizes, a visão periférica delas aumenta. Elas literalmente enxergam mais do que as pessoas que não estão felizes. Quando a gente está feliz, a gente é 31% mais produtivo, a gente vende 37% a mais, a gente é 3 vezes mais criativo, a gente presta mais atenção às coisas ao nosso redor quando a gente está feliz. A gente tem mais saúde, né? O sistema imunológico das pessoas que são felizes é melhor. As pessoas que são felizes vivem em média 10 anos a mais do que as pessoas que não são felizes, têm melhores relacionamentos, são mais resilientes, né? Acho que a maior descoberta de todas sobre a ciência da felicidade, para mim, foi a de que ser feliz não é simplesmente, não ajuda a gente só no nosso humor e etc. Ser feliz ajuda a gente principalmente nos momentos que a gente tem dificuldade na nossa vida, né? Quando a gente enfrenta qualquer tipo de problema mais grave na nossa vida, se nós cultivamos uma vida feliz, quando a gente enfrenta essa dificuldade, a gente escapa mais facilmente dela. Por quê? Porque a gente é mais criativo para escapar, porque a gente enxerga mais possibilidades, porque a gente fica mais motivado, a gente faz uma lista maior de coisas que a gente poderia fazer para escapar dessa dificuldade. Então, a felicidade, ela tem um papel, né? A emoção positiva, ela tem um papel maior só do que deixar a gente feliz. Ela é importante principalmente para a gente escapar e não sofrer tanto quando a gente enfrenta dificuldade na vida.
E não é evitar a tristeza, ou a decepção, ou a frustração, o sofrimento, não.
Ser feliz, em primeiro lugar, é a gente ser humano. Porque a gente não pode acreditar na história que a gente vê muitas pessoas falando, ah, porque tem que ter inteligência emocional, tem que equilibrar as emoções, etc. E inteligência emocional não é ser um super-herói que não sofre, que não chora, que não grita, ou que não dá risada, né, que sabe controlar as emoções. Ter inteligência emocional é se dar permissão para a gente ser humano. Eu sou professor de felicidade, mas eu de vez em quando grito com os meus filhos sem necessidade, eu fico bravo, às vezes eu xingo no trânsito, eu sou uma pessoa normal, né? Eu sei qual que é o peso disso para mim e quantas emoções positivas eu tenho que cultivar no meu dia para ou não fazer esse tipo de comportamento ou reduzir esse tipo de comportamento. Mas a gente tem que se dar permissão de ser humano, né? Toda pessoa tem o direito de ficar triste, de ficar nervosa, de ficar irritada, de ficar super feliz, de ficar empolgada. Então a gente não pode esconder as nossas emoções. As pessoas que escondem e não conversam sobre as suas emoções são pessoas que ficam doentes com mais facilidade.
E ser feliz, às vezes, não é uma imposição da sociedade? A gente não superestima demais a felicidade?
Muitas vezes sim, né? Eu acho que a principal questão sobre ser feliz é que as pessoas elas buscam um tipo de felicidade que é um tipo de felicidade errado, e daí as pessoas acabam se frustrando. Tem muita gente que quer mostrar que está feliz para os outros, por exemplo, nas redes sociais, né, postando suas fotos lá como se a sua vida fosse perfeita, ou querendo mostrar alguma viagem, algum bem material, algum almoço, alguma coisa assim. E por causa dessa busca errada de felicidade é que a gente acaba se tornando pessoas frustradas e cada vez mais insatisfeitas com a vida. Principalmente porque a gente coloca a nossa felicidade na mão dos outros, ou a gente coloca a nossa felicidade nas circunstâncias da vida, né? Então, quando eu ganhar 500 likes no Facebook, eu vou ser feliz. Ou quando eu ganhar na Mega Sena, ou quando eu me aposentar, ou quando eu casar, eu vou ser feliz. Então, o ser humano tem essa grande questão de a gente quer ser feliz, mas a gente não sabe exatamente o que nos deixa feliz. Muitas vezes a gente vai na estrada errada da felicidade, né? A gente quer colocar a nossa felicidade nas circunstâncias da vida, por exemplo, enquanto os cientistas nos mostram que as circunstâncias da nossa vida são responsáveis por 10% da nossa felicidade só. Então, o que é uma circunstância da vida? Quanto que eu ganho? Qual o carro que eu dirijo? Qual o meu cargo na empresa? Se eu moro num bairro chique ou num bairro de classe média? Se eu sou casado ou solteiro? Se eu moro em Curitiba ou moro em Toronto? Isso é 10% da felicidade só. E uma galera coloca todas as fichas da felicidade nesses 10%. Por isso que elas se frustram.
Certo. E onde estão os 90%?
Existem mais 50% da felicidade que é genética. Né? Então
genética,
é imutável, certo. Não tem como a gente mudar. 40% da felicidade está nas nossas ações do dia a dia, está nas nossas escolhas. Então, a forma como a gente pensa, os nossos objetivos de vida e algumas atividades que a gente pode praticar no dia a dia para aumentar a nossa felicidade. Então, por isso que o meu livro, né, o subtítulo dele é Escolhas Surpreendentes que Garantem o Seu Sucesso. Porque 40% da felicidade e do sucesso estão no controle das pessoas, só dependem delas mesmas.
E quais são essas? Você dá dicas para essas escolhas felizes?
Muitas, muitas e muitas, né? Então, o livro ele começa falando sobre essa questão do dinheiro, né? Então, o livro mostra, né, muitas pesquisas científicas mostram então, que as pessoas podem ter uma felicidade plena tendo recursos suficientes. tendo uma vida de classe média, mas muita gente, né, sacrifica sua família, sacrifica seus amigos, com a crença de que quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu vou ser. E isso é uma pena, né? Porque as pessoas, na verdade, elas sempre se comparam com quem tem mais. Então esse é um problema do dinheiro. Para saber se eu estou bem ou mal de vida, eu sempre me comparo com quem tem mais. Eu nunca me comparo com quem tem menos. Então os cientistas chamam isso de comparação para cima, uma tendência do ser humano.
Certo.
E uma outra questão é que todo ser humano se acostuma facilmente com mais dinheiro. Então tem uma pesquisa que foi feita na Harvard, que eles perguntaram para 4 mil milionários, numa escala de 0 a 10, quão felizes eles eram, e só 13% dos milionários falaram que eram perfeitamente felizes. 13%. Por quê? Porque a gente se acostuma. Então isso chama-se adaptação hedônica. O ser humano se acostuma muito facilmente com mais dinheiro e mais bens materiais. Logo, logo a gente conquista mais riqueza, né, ou compra um bem material novo, logo, logo a nossa felicidade volta ao normal e a gente fica querendo mais e querendo mais. Sim. E querendo mais. Então esse é um inimigo da nossa felicidade. Então, a primeira questão é a gente saber que, e tem muita gente que tem uma vida fenomenal e não sabe. Então, a gente tem que saber que a gente tem uma vida fenomenal, que a gente não precisa ser rico para ser feliz. Tem um monte de gente que não deve dinheiro para o banco, que tem carro, que é casado, que tem filho, que tem um emprego, que consegue pagar um aluguel, que consegue comer, que às vezes consegue num restaurante, que pode viajar, e tem vergonha dessa vida fenomenal, espetacular, porque a gente continua acreditando, né, naquela crença de que quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu vou ser, ou porque eu não dirijo um carro zero quilômetro importado, eu não sou feliz. Então a gente acaba atrapalhando a nossa própria felicidade.
Certo.
Então esse é um dos caminhos aí da felicidade, né? Mas existem muitos outros que são bastante interessantes.
Certo, a gente fala muito hoje de fazer as coisas com intenção. Que a intenção que a gente coloca nas nossas ações é que fazem realmente a diferença para o outro e para nós.
Sem
Faz
dúvida.
Sentido isso nas suas pesquisas?
Faz todo sentido. Um dos grandes inimigos da felicidade é que muitas atividades que os cientistas estudam que nos trazem uma felicidade gigantesca, num primeiro momento, essas atividades não parecem que vão ser prazerosas. Então, quando a gente pensa em fazer essas atividades, existe uma dificuldade de a gente iniciar elas. Então, vamos falar de intenção. As pessoas hoje em dia acreditam que quando os outros reconhecerem elas vão ser felizes, né? A gente vê toda essa onda de reconhecimento em mídias sociais, as pessoas estão desesperadas para ser reconhecidas.
Precisa de uma aprovação de alguma forma do que está fazendo.
Exatamente,
né?
Tanto online quanto offline, né? Então as pessoas hoje usam figurinos extravagantes, músculos de tamanho desproporcional, cirurgia plástica, vários recursos para tentar um reconhecimento externo. Só que o que os cientistas mostram para a gente é que quando a gente coloca a nossa felicidade na mão dos outros, né, na quantidade de likes que eu vou ganhar, na quantidade de elogios que eu vou ganhar, etc., eu estou colocando minha felicidade num destino que foge do meu controle. Então, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. O reconhecimento motiva as pessoas, deixa elas mais felizes, quando a gente pratica o reconhecimento, não quando a gente fica esperando. Então, veja essa questão da intenção. Ter a intenção de reconhecer as pessoas ao nosso redor e fazer um esforço para isso acontecer, porque não parece que vai ser gostoso num primeiro momento. Mais gostoso é receber o elogio, a gente acha, mas a gente só entende que é praticar o elogio que é mais gostoso depois que a gente pratica, que a gente entende, né? Então, ter esse capricho para reconhecer as pessoas ao nosso redor, nossos filhos, esposa, marido, chefe, reconhecer o filho, né, as pessoas que estão abaixo da gente no nosso dia a dia, é importante caprichar nas nossas interações do dia a dia, ser gentil com as pessoas, estar verdadeiramente com elas, fazer todo mundo que vier, né, ter um contato com a gente naquele dia, sair com um sorriso. E hoje, qual é a dificuldade do capricho nas interações? Que a gente não larga a mão do nosso telefone celular, a gente está conversando com os outros, a gente está com o nosso telefone celular na mão. Tem gente que é dominada pelo seu telefone celular. Então, os cientistas já até chamam esse comportamento de FOMO, Fear of Missing Out, né? Medo da gente ficar de fora de alguma piadinha nova, de alguma notícia nova, e isso vem com um preço que a gente não pode pagar, porque acaba com os nossos relacionamentos, que são o previsor número um de felicidade. Mas muita coisa está nas nossas intenções, sem dúvida nenhuma.
E a questão de atos como gratidão, gentilezas, aquela coisa até às vezes ligada às religiões mesmo, né? De pensar no próximo, solidariedade, aquela coisa bem altruísta. Isso tem a ver também
muito com a felicidade? Muito a ver. Então, veja só, da mesma forma que não existe uma relação direta entre quanto dinheiro eu tenho e a minha felicidade, existe uma relação direta em como que eu gasto o meu dinheiro com a minha felicidade. Então, o que os cientistas sabem? Que quando eu gasto o meu dinheiro com os outros, eu fico mais feliz do que quando eu gasto comigo mesmo. Então, quando cientistas vão fazer experimentos, por exemplo, um grupo de pessoas ganha um dinheiro e gastam com elas mesmas. Outro grupo de pessoas ganha um dinheiro e doa para caridade. Ou ajuda uma pessoa, um familiar ou um amigo a comprar um remédio, seja o que for. As pessoas que gastam dinheiro com os outros ficam significativamente mais felizes do que as pessoas que gastaram com elas mesmas. Muitas das coisas que as religiões pregam, os cientistas vão atrás, né, fazer experimentos científicos para tentar comprovar, e eles comprovam com sucesso. Então isso é uma coisa linda. A gente fala da diferença que tem muita gente que fala que a ciência é contra a religião, e muito o contrário. Os cientistas, quanto mais a gente estuda a felicidade, por exemplo, mais a gente passa a acreditar em Deus, porque o ser humano é fantástico, né? A gente pode fazer coisas que são fantásticas, só que elas não são prazerosas no momento, e esse é um problema.
Fé e felicidade também têm relação?
Tem relação, né? Espiritualidade com felicidade, tem as pessoas que têm uma espiritualidade, seja qual for, ou as pessoas que têm uma questão de propósito na sua vida, de entender que o seu trabalho, por exemplo, tem um impacto muito maior do que aquele que ele consegue ver no momento, né? Todo o trabalho gera riqueza para a sociedade, ajuda um setor da economia a melhorar, ajuda uma família a se manter, o nosso trabalho nos ajuda a desenvolver várias habilidades, ser melhor naquilo que a gente faz cada dia. O nosso trabalho é uma plataforma para a gente usa muitas coisas do nosso trabalho, que a gente aprende no nosso trabalho, a gente acaba usando na nossa família, nos nossos relacionamentos. Então, essa questão de espiritualidade ligada com o propósito também tem muitos estudos científicos que mostram que a ligação é bastante forte, né? E a gente tem que pensar um pouquinho nisso daí se a gente quiser alcançar a felicidade plena.
E a gente fala muito hoje de tentar evitar pessoas negativas, notícias negativas, o que está sendo quase impossível, né, na atualidade, tanta tragédia ou notícias que nos abalam, nos agridem.
Sim.
Muitas vezes. Como é que você acha que a gente tem que lidar com isso?
Existem, um dos estudos principais de felicidade é um estudo que chama-se a proporção da felicidade, né, ou linha de Losada. Esse cientista, Marcel Losada, junto com a Barbara Fredrickson, que é uma das principais pesquisadoras de felicidade do mundo, descobriram que cada emoção negativa que a gente tem na nossa vida, nós temos que ter 3 emoções positivas para contrabalancear. O ser humano, né, por que é 3-1 e não 2-1 ou 1-1? Porque qualquer emoção negativa é mais forte do que a emoção positiva.
A carga parece sempre maior, né?
E a gente
foca no negativo sem perceber muitas vezes.
Sem dúvida. Então o ser humano, infelizmente, é negativo por natureza. Isso chama-se viés da negatividade. Nós buscamos coisas ruins. Até porque fazia sentido para o ser humano buscar coisas ruins. Os nossos ancestrais, quando eles estavam andando na selva, a principal função deles era buscar coisas que poderiam acontecer de errado com eles. Então, isso está no nosso DNA.
Para garantir segurança.
Para garantir a sobrevivência da espécie, segurança, etc. Por isso que as notícias negativas, elas chamam mais atenção da gente do que notícias positivas. Até os hormônios que entram em ação quando a gente está feliz ou quando a gente está estressado, tem comportamentos diferentes. Então, quando a gente lê uma notícia negativa, existe a liberação de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Cortisol demora para metabolizar. A ocitocina, que é o hormônio da felicidade, que quando eu tenho qualquer tipo de emoção positiva é liberado, a ocitocina, ela metaboliza rápido. Então, até a metabolização da notícia negativa é diferente. A gente carrega aquela notícia durante mais tempo.
Ou seja, a sensação ruim dura mais do que uma sensação boa.
Dura mais do que a sensação boa, exatamente. Por isso que, né, esses cientistas fizeram esse cálculo, né, um cálculo extremamente sofisticado, né? As pessoas muitas não têm a mínima noção de quão complicado é fazer um estudo científico, quanta estatística entra, quanta gente estudada. Eles descobriram um número que, na verdade, a gente arredonda para 3-1, mas é 2,9013 emoções positivas para cada emoção negativa. Então, a gente busca essas notícias negativas e isso vem com um preço muito grande, porque cada vez que eu leio uma notícia negativa ou vejo um programa de TV negativo, eu tenho que ter três emoções positivas para contrabalancear aquilo. Só que tem gente que só vê coisa ruim. E o que acontece é que muita liberação de cortisol no longo prazo leva as pessoas, né, a ter uma tendência maior em ter infarto, doença cardíaca, diabetes, Alzheimer. Então, as notícias negativas, elas vêm com um peso muito grande para a nossa saúde. E por mais incrível que pareça, por mais que uma parte muito grande da mídia vá te falar o contrário, o Steven Pinker, que é um pesquisador da Harvard, mostra para a gente que nós vivemos na melhor época para se viver da história da humanidade. É a época que a gente vive agora. É a época que menos tem assassinato, violência, sequestro, guerra. Esta é o mundo de hoje. Só que a mídia não vai noticiar isso para você, né? Porque a mídia ela quer chamar a tua atenção e a gente sabe do viés, eles sabem do viés da negatividade. Então eles vão tentar puxar a gente para baixo, né? Falar que todo mundo, né? Falar um monte de coisa. E o que acontece é que quando a gente vive, a gente só consome esse tipo de notícia, as coisas que a gente se expõe acabam virando a nossa realidade. Então, muita gente tem medo de sair na rua, porque acha que vai ser sequestrada, vão roubar. Muitas esposas acham que o marido trai, porque só vem isso no dia a dia, né? Só se expõe a coisa ruim, então a gente tem uma visão distorcida da realidade quando a gente se expõe a coisas ruins. Então a gente precisa reprogramar o nosso cérebro buscando coisas boas para a gente ter uma visão mais realista de como o mundo verdadeiramente funciona. Então, esse balanço é bastante importante, né? Saber qual é o peso de consumir notícia negativa, né? Muito grande.
Não que não se deva consumir, mas saber o impacto que isso vai gerar na minha vida, na minha saúde e contrabalancear, né?
Sem dúvida.
Poxa, isso me incomodou.
Exato.
Mas o que eu faço com essa informação? Faço nada? Fico triste? Ou tento agir de uma forma positiva para mim, para a sociedade? Tem isso também, né?
Sem dúvida. A gente não pode também, né, ser alienado a não consumir uma... Às vezes a notícia que a gente tem que estar atualizado sobre as coisas do dia a dia, né? Muitos profissionais precisam estar atualizados. A gente só tem que ver qual é a mídia, né? Qual é a mídia que a gente consome. Porque tem algumas que entregam de um jeito muito sensacionalista e outras entregam de uma forma mais branda, né? Ou para a gente pensar numa coisa para tá legal, o pessoal está sofrendo uma dificuldade, mas o que eles estão fazendo para superar essa dificuldade? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente se expõe e buscar o máximo de emoções positivas para contrabalancear essas negativas que são bem fortes.
Tá certo. Para finalizar, Luiz, depois de ler tanto, pesquisar tanto, reescrever, conversar, você se considera uma pessoa feliz?
Muito feliz. Sou uma pessoa muito feliz, né? Mas não é porque eu sou rico ou porque me reconhecem ou porque eu penso positivo, eu sou feliz. É porque eu cultivo coisas que me trazem felicidade no dia a dia, porque eu mudei muito a minha forma de pensar desde que eu comecei a estudar a ciência da felicidade. Isso, né, faz 15 anos que eu pesquiso, os últimos 4 eu passei mais profundamente. Então eu fiz uma mudança muito grande na minha forma de pensar, nos meus objetivos de vida, nas minhas interações do dia a dia, nas notícias que eu consumo, em como eu posso fazer a diferença na vida das pessoas, e isso me torna uma pessoa muito feliz. Sou extremamente realizada com a minha vida, com as coisas que eu faço, e espero conseguir ser cada vez mais.
Tem alguma coisa que abala a tua felicidade?
Coisas que abalam a minha felicidade, olha só. Aliás, que pergunta boa, porque eu pensando agora aqui, eu não consigo encontrar nenhuma. Então, isso mostra que meu cérebro está programado. Meu cérebro está programado para buscar por coisas boas.
Sim.
Olha só.
Sabe o que eu achei que você ia falar? Alguma coisa assim. Essas pessoas que vendem a felicidade como um produto, isso não te deixa irritado, assim.
Você tocou num ponto que é legal e que é importante e que verdadeiramente isso me incomoda. Eu não perco meu dia por causa disso. Eu fico nervoso durante alguns minutos e depois eu volto, né?
Tem muita coisa assim,
tem,
né?
Muito, hoje em dia tem muita gente falando sobre felicidade sem nenhum tipo de base científica. Aí lê um livro, daí vai falar, tô falando sobre a ciência
da
felicidade.
Acho que é coisa dos new hippies, ou paz e amor,
exato.
Tem que viver numa comunidade lá no meio do nada para encontrar a felicidade. Não tem nada
exato.
A ver com isso,
não
né?
Não tem nada a ver, então tem muita gente que, o monge, a monja vai nos trazer aqui, mas a monja, que é uma pessoa que mora isolada num outro lugar, que nunca trabalhou, que não sabe as coisas do dia a dia aqui, ela tem uma visão de felicidade que é do mundo dela. que é muito diferente do nosso mundo daqui. Então, as lições que ela vai ensinar, às vezes até tem lições positivas, claro, etc. Né? Mas elas não vão ser aplicáveis dentro de uma empresa, né, dentro do dia a dia de uma família, de uma pessoa que é casada, que tem filho, que tem que levar na escola, que tem briga da criança, que às vezes tem dificuldade com a esposa, ou que tem um chefe que maltrata. Então, são coisas que são legais, bacanas, mas na prática elas não funcionam de uma forma perfeita. Então, tem muita gente querendo vender felicidade ou sucesso instantâneo, né? A gente vê esse mercado hoje de coaches, de um monte de coisa, vou te ensinar a ser rico. Isso me deixa um pouco frustrado, sabe? Principalmente na questão de a gente ver que dos principais livros hoje, se a gente pegar os 10 livros mais vendidos do Brasil, vão ter uns 7 ou 8 lá que são sobre dinheiro. Vou te ensinar a ser rico, do mil ao milhão, o pensamento do milionário. E esse tipo de coisa não traduz em felicidade para a gente, porque a felicidade não está nas coisas que a gente consegue contar. A felicidade está em coisas que são difíceis a gente contar. Quão boas são as suas interações do dia a dia, quanto dinheiro você doa para caridade, quantas pessoas saíram sorrindo quando você conversou, quantas notícias positivas você leu, quantas pessoas você ajudou no teu dia a dia. A felicidade tem coisas que são difíceis de contar, não nessas que são fáceis. Dinheiro, carro, barco, roupa, bolsa, sapato, é fácil de contar, mas a felicidade não está nessas coisas. Então, às vezes, tem essas frustrações, sim, e muito obrigado por me lembrar.
Luiz, muito obrigado. E uma vida feliz aí para todos nós.
Muito obrigado, né? Que todos nós possamos alcançar essa felicidade plena, que não é fácil de alcançar, mas se a gente se esforçar, se dedicar, a gente certamente consegue alcançar.
Curitiba também é sede, pelo quarto ano consecutivo, do Congresso Internacional de Felicidade, que recebe gente do Brasil inteiro e também de fora para discutir felicidade. O idealizador do evento é Gustavo Arnes, que fala do interesse do curitibano pelo estudo da felicidade, que foi o que acabou gerando esse encontro internacional.
E eu sempre encontrava muito curitibano nesse tipo de evento. E aí em 2015 falei, pô, por que a gente não tem um evento desse em Curitiba? E eu voltei então com essa ideia, conversei com muitos amigos que eu já sabia que gostavam, assim, da área. E aí, depois esse grupo, né, se tornou o grupo dos cofundadores. A gente formou esse grupo, na verdade, que organizou, então, o primeiro Congresso Internacional de Felicidade no ano de 2016. E aí, tudo que aconteceu nesse ano de 2016, desde o nome do evento, a temática, ao que ele foi, isso tem muito a ver, na verdade, com esse grupo de cofundadores e das muitas pessoas que surgiram assim nessa caminhada, que de alguma forma transformaram o Congresso no que ele é. Se em 2016, se alguém me dissesse que eu estaria em 2019 organizando o quarto Congresso e que eu teria largado o meu trabalho e que minha vida agora seria isso, eu ia dar risada, eu não ia acreditar, né? Mas foi assim, basicamente, que a gente resolveu fazer um segundo, e quando fez um segundo já imaginou que teria um terceiro. Vem aí esse ano com mais de 20 palestrantes, alguns ainda a confirmar, mais um palestrante surpresa também que ainda vai aparecer, mas a Monja Coen vem trazer, ela que vai fazer a abertura, falando de felicidade, espiritualidade, interdependência e impermanência, que é uma visão bem dentro do budismo. O Pondé, com a visão filosófica aí do que ele traz sobre a era da ansiedade, né? Essa mesa médica, ela vem com o Jairo Bauer, Joel Aleixo, Ana Beatriz, que é uma psiquiatra também com diversos livros escritos nessa área e comandada pelo Edmilson Fabri. O tema é saúde, bem-estar e a relação com a ansiedade, depressão e estresse. Fernanda Gentil vem trazer a palestra Sem Cerimônias. Susan Andrews e Howard Martin, enfim, cientistas. A Susan também, né, dentro da área da espiritualidade. O Howard Martin, do HeartMath Institute, lá nos Estados Unidos, eles fazem toda uma pesquisa para entender como é que funciona o coração como essa bomba energética que ela é, né? Muito para além do físico. E aí, enfim, toda uma série de palestrantes que vão trazer aí seus conhecimentos, todos eles referências nas suas áreas.
Para saber mais sobre a quarta edição do Congresso, que acontece nos dias 2 e 3 de novembro, acesse congressodefelicidade.com.br. Eu, Juliana Sartori, da Banca do Podcast, me despeço por aqui. Para acompanhar mais episódios do podcast Bem Paraná, acesse bemparaná.com.br ou nos aplicativos Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo, ouça como, quando e onde quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você. Tchau!
Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da banca do podcast.